é que eu tava lá, né, no meu querido trampinho de Uber, moto.
Aí sim.
Não é que me apareceu uma desgraça de uma mulher com um bebê reborn, bicho?
Mentira, velho.
Foi. eu tipo assim, chamou no aplicativo e tal, cheguei lá, fiquei assim olhando, tipo, aí tinha uma mulher com um canguru. Aquele canguru de bebê, né?
Sim.
Aí quando eu olhei assim.
Por um momento eu achei que ela era com um canguru na coleira, tá ligado?
Não. Daqui a pouco.
Na Bahia tudo é possível, meu velho.
Não, canguru não, né, pô? Talvez, é, pô. Aí é lasca. Aí, quando ela veio andando na direção, eu falei, não, pô. Eu já pensei, isso aí, pô, é um bebê reborn, bicho. Sério mesmo. Porque nenhuma mulher seria idiota de chamar um Uber moto pra andar com um bebê, velho. Aí quando ela chegou assim perto, eu já reconheci, né? Porque, tipo, tava mole assim, né?
É.
O cadáver de um bebê lá. Aí ela chegou assim, aí eu olhei assim pra ela, aí ela subiu, né? Levei ela no destino. Eu cheguei e perguntei a ela, né? Amor, você é um bebê reborn, né? Aí ela entra. Aí eu falei, pô, antes da matéria do Fantástico, eu nunca tinha visto, não. Ela já tem aqui já, a gente tem um grupo que a gente se reúne pra, né, fazer roupinha, fazer esses negócios dos bebê reborn. Aí a gente tá se organizando porque acho que a gente vai começar a fazer piqueniques na praça com as mães, né? E os bebês reborn, né? Aí eu olhei assim.
Puta que pariu, velho.
Aí eu parei assim, ó. Ah, certo. Aí eu falei, eu também acho legal uns bonequinhos. Aí ela, é mesmo, ué, eu tenho um Goku muito top, assim, ó.
Eu deixei ela borrada, né?
Um Luffy, assim. Mas eu não ando com eles, não. Mas eu vou até. Aí eu falei pra ela, eu vou até pensar, né? Em pegar assim, né? Pendurar um bonequinho assim, um Goku na moto e tal. Pra ver se. Mas, rapaz, velho, interessante, viu? Mas ela não me parecia uma pessoa saudável. Normal, não, viu?
Normal.
Pelo menos não mentalmente.
Entendi. Não, eu vou comprar um bebê reborn pra andar com ele pendurado pelo pescoço com a corda. Aí eu quero ver se a turma. O que a turma vai falar. Eu apostei até o meu comentário, eu comprei um bebê reborn. Né?
Eu vi a foto sobre o bebê reborn.
E até no Instagram aqui. Aí, ele tá chegando, né? É a foto da Annabelle.
Né? A cara dele. Assim, ele anda, fala, de vez em quando mata as pessoas.
É, só isso.
Só irmão, isso, né? Isso é loucura demais, porra. Tu é doido, é.
Daqui a pouco vai começar a rolar por aí também, você se prepare.
Não, mas já tem.
Meu irmão, uma mulher que tinha já essas porras, depois dessa mensagem no Fantástico. A mulher tinha um filhinho de 4 anos e sim, comprou uma miséria de um bebê desse. Aí a mulher tava dando mais atenção ao boneco do que ao filho. Aí o cara foi e se separou dela. Ela entrou na justiça por causa da indenização ao bebê reborn, da pensão.
Ah, eu vi essa notícia aí.
Eu digo, meu irmão.
Aí essa mulher aí, ela é uma
estúpida. Um imbecil.
Desculpa
aí. Mas não, eu peço desculpa não. Ela é um imbecil mesmo. É, a outra ligou pro SAMU, pô. Não, meu bebê tá passando mal, pá, não sei o quê. Chegou uma equipe do SAMU lá. Chegou lá, uma miséria do boneco desse, pô. Agora, o SAMU poderia estar socorrendo uma criança. Opa, a energia tá dando umas caídas aqui. No caso, eu fique fora do ar, do nada, porque faltou energia. Sim, continuando.
Como será que uma pessoa reage a isso aí, velho?
Ah, o quê?
Tipo, então um médico e chega uma pessoa com um boneco, velho, pra tu tratar o boneco.
É, mas eu sendo médico, eu diria, pera aí, moça, que eu vou aqui. Quando chegava os dois gorila com camisa de força interna, tá ligado?
Não, eu... Eu... Eu, sinceramente, eu acho que eu meteria o bisturi no pirralho. Não vou mentir, não.
Seria legal também.
Meteria o bisturi, não vou mentir, não. Eu queria saber a reação dela.
Só um momentinho, senhor. Eu vou examinar o bisturi no boot rasgando até...
Aceite, velho. Imagina o desespero, velho, essa mulher.
Não, porque foram comparar. Ah, não, mas porque os homens podem colecionar esses bonecos dele de super-herói. Sim, meu filho, só que a gente não leva um boneco que a gente cria pro parque pra tomar sol e nem acorda de madrugada pra trocar a fralda de uma desgraça de um boneco, não.
Só tem que tomar cuidado, né? Porque uma aí que tem umas bonecas aí que são complicadas, viu, Pedrinho?
Como assim?
Tem uma turma aí que compra umas bonequinhas aí que é meio complicado essas bonequinhas.
Cuidado! Aquela boneca que tem formato de extintor de incêndio?
As bonecas de padrão sexual.
Tá. Que compra essas bonecas aí e é isso aí.
Mas aí já estamos partindo pra outra coisa, né?
Não, é relacionamentos.
Cuidado.
Sim, Juninho, mas tu nunca pegou nenhum dos teus Funko Pop pra trocar a fralda dele, não, pegou?
Claro que não.
Porra.
Continua.
Se esse ano já não bastasse aquele comirim do cão. Agora vem essa misa. Agora vem essa miséria de bebê reborn.
O que mirim, rapaz?
Aquele pregador lá.
The King of the Power?
Aí agora vem... Meu irmão, isso aí é a galera que usa esses bonecos. É uma carência da porra, velho. Uma psiquiatra tá falando, meu irmão, isso não é... isso é cuidado para o seu mãe, não, pô. Isso é doença, pô. Isso é sintoma de doença.
Mas é como o Juninho falou, pô. É a doença da era aí, né? Da nossa década. Uma pessoa com isso aí, pô, como a gente comentou, não é normal, não, pô.
Não, nem um pouco. Não tá nem um pouco normal.
Não tem condição, não.
Eu tava conversando o seguinte com o povo. Se você compra esses bebês pra colecionar, como se fosse realmente action figure. Porque gosta, né? Realmente tem uns que são muito bem feitos, velho. Puta merda.
Total.
E se você vê de novo, você pensa... Se você compra pra colecionar aquilo, você como colecionador, beleza. O que você não pode é estar humanizando aquilo ali, pô. Tá no mesmo jeito, tá tomando humanizar bicho, pô. Você pode ter carinho por um bicho, pode cuidar tudo, mas você nunca deve esquecer que ele não é humano, pô. É um animal. Um biólogo falou, pô, mudando. É porque é tudo cachorro, bebê, criança, tudo a mesma coisa. Tu tem que ensinar lição, pô, a ele, pra ele aprender. Não da mesma maneira. No caso, eu tô falando dos bebês reborn.
Sim, sim.
Aí disse que, tipo. Você, tipo, humanizar o animal, o cachorro, é uma forma de maus-tratos.
Não, isso a é outra verdade.
Mulher, não, meu cachorro é vegano, bicho, todo canino é carnívoro, pô. Aí tu vai privar o cachorro de uma dieta carnívora.
Cachorro vegano.
Meu irmão, eu já não gosto de gente...
Na verdade, a dieta do cachorro, ela é como a nossa, né? Ele come verdura, come carne, come mato, come a desgrama toda, pô. Ele só basta estar com fome. Mas a dieta principal dele é o carboidrato, né? Pra ele.
É a carne.
Proteína, né?
Proteína animal. É isso mesmo, proteína e tal. Até porque o cachorro, o ancestral dele é caçador, né? É selvagem.
Total.
Depois que ele ficou inútil por causa da gente.
Então.
Eu só digo que o animal, ele é tão dependente nosso, quando você fizer o experimento, pega um filhote de 5 meses de um cachorro e 5 meses de um ser humano, aí tu joga numa mata e vai lá depois de 3 dias. Quem tiver vivo é o que merece acolhimento. Tá, porque eu vejo a galera comentar que é como se fosse uma criança. Não é como se fosse uma criança, porque o animal tem um instinto de,
de caça ali, de sobrevivência desde pequeno, pô. Um bebê não, se tu deixar um bebê, pô, na tua casa, pô, na cama, ele não sabe nem virar sozinho, ele morre engasgado, pô.
Então, somente isso. Olha, eu sei não, cada vez é coisa pior, velho, que é o que tá aparecendo. Como diria o cara aí, o cometa que era um medo, agora virou uma esperança, velho.
É, de vir bater nessa.
Manda o cometa.
É, manda o cometa, pô, porque tá foda, velho.
É, só não tá pior do que a situação do Pedido, né?
É, Pedido. Vamos aproveitar que a pauta é livre, vamos falar de Pedido também, né? Porque tem tudo a ver com o Reborn, porque ele gosta de criancinha.
É miserável.
Aí já tem que morrer.
Negócio barril que se escalou aí de uma forma que ninguém esperava, né, velho? Inclusive.
Engraçado.
Inclusive, eu fiquei sabendo que ele vai estar na festa de agosto de São Lourenço.
Vixe, Maria.
Depois fazendo um grande show aí, infantil.
Ele junto com o palhaço Chocobosa.
É. Seja Chocobosa. Muito bom, velho. Ei, essa piada aí é muito boa, galera. Chocobosa, velho. Chocobosa, bicho. Ei.
Puxa,
palhaço. Calma aí. Ele puxou essa aí do fundo do baú, velho. É. Chocobosa, meu irmão. Isso aí, pô. Isso aí é Nino, pô. Nino é um desgraçado, bicho.
Palhaço Chocobosa, velho.
Palhaço Chocobosa. É porque no Recife tinha o palhaço Chocolate, né? Você lembra?
Sim, sim, sim. Sim, pô.
O palhaço Chocolate, meu amigo. Pressão demais, bicho. Agora, a pressão é que o Palhaço Chocolate, ele era tipo uma versão da vovó Mafalda, né, velho? Ele parecia a vovó Mafalda. Ele vinha
e
assim
o palhaço Chocobosa?
E o Chocobosa era a versão desse palhaço, só que do nosso querido amigo Barbosa, né?
Aí sim.
Pressão.
Ódio.
Agora, o Palhaço Chocolate, ele é, tá ligado, que é um como é que se fala quando você dá um cargo pra uma pessoa? A pessoa é o...
É um título, pô.
Um título.
É um título, né?
O Palhaço Chocolate é um título. Inclusive, o Palhaço Chocolate, tá ligado, ele veio... Arrastado de um circo que veio da França para o Brasil na época. E o Palhaço Chocolate, ele foi o primeiro palhaço negro a fazer sucesso no circo.
Por isso que ele era Palhaço Chocolate?
Isso. Só que, tipo assim, o Palhaço Chocolate que a gente conhecia não era negro, né? Era o...
Ah, é?
É porque na França era o Palhaço Chocolate.
Chocolate. É isso mesmo.
É, porque até ele é diretor, né, de teatro e tudo mais, né? O nosso Palhaço Chocolate, na verdade.
Isso, ele é um ator renomadíssimo do Recife.
Sim. Tá ligado? Sim.
Muito antigo. Em questão de trupe e tal. Ele assume a profissão do palhaço, pô, há mais de 30 anos, velho.
É, mas hoje em dia não é mais ele não, tá ligado? Hoje em dia
não
é outro.
Não é mais
já.
Ele, porque ele já...
Ele já tá é o vivo, filho, né?
Ele tá vivo.
Eu também
não é mais ele.
É.
Não, mudou o ator, tá ligado?
É. Mudou, foi. Parece, mudou.
Eu acredito que sim, pô. O Palhaço Chocolate é velho, Juninho.
Eu acho que não mudou, não.
Será que não mudou?
Eu tenho quase certeza que não. Porque é o mesmo cara, ó. É a mesma pessoa. Dá pra ver pela aparência. Se tu pegar uma foto dele dos anos 90 e uma foto dele de agora.
É, eu tô vendo aqui uma matéria do G1 em que continua sendo o mesmo.
É o mesmo? É um clone, pô.
É, o nome dele é Ulisses Dornelas.
Isso, ele mesmo.
É um clone, Dornelas. Pô.
Será que ele é um clone, bicho?
Ou ele é um demônio.
Clonando o Palhaço Chocolate.
Ou ele é um demônio.
É. O atual membro consultor de direito penal de Pernambuco é filho dele. Ulisses Dornelas Júnior.
É, ele tem bastante, influência e tal, tudo bem, bem conceituado aí, isso.
E esse cara, se disser que teu pai é um palhaço, ele não pode nem dizer que não pode nem contestar, velho. É. Literalmente o pai dele é um palhaço.
Tem tudo a ver com isso, né? Ele tem muita. Como é que ele fala?
Influência?
Tem muita influência, né, na parte cultural, né? Do recital.
Mas
há muitos anos, né? O
Carlos. Ele vai ser candidato a governador de Pernambuco ano que vem, pô.
Que mentira, Pedro. Mentira do cara.
O slogan dele é: de todos os palhaços que tem aí, eu sou o melhor.
Essa foi boa agora.
Pressão da bicha.
É igual a Tiririca, né? Tiririca, pior que tá, não fica.
Mestre.
Meu velho. Um
mestre.
Essa aí foi de mestre mesmo.
É mais que um mestre, um maestro.
É verdade. Essa foi boa. Mas foi uma resenha, porque eu acho interessante essa questão do Palhaço Chocolate. Eu nunca fui para um show, né, do Palhaço Chocolate, né?
Mas eu não gosto de palhaço, então.
É, quem é que gosta, né? De palhaço.
Coitado do palhaço, pô.
É. Eu particularmente eu não gosto, porque também nunca tive presença, né, de
festa. E o Hipopocaré, Juninho? Tu já foi?
Hipopocaré é ódio, pô.
Porque tinha o Hipopocaré, meu velho. Que é a mistura de um hipopótamo e um jacaré.
É, né? Mas que não existe mais, não, viu?
Que ideia merda, né?
Quem pegar uma água sem o Hipopocaré era Pedro, vai.
Eu não lembro.
Era assim, pegava o pó do
querer.
Vai, tá bacana.
Alguém chamou, eu lembro que alguém chamou Pedro de Hipopocaré.
Foi.
Eu lembro dessa assim.
Foi Betinho.
Betinho. Isso é coisa de Betinho.
É.
Isso é coisa de Betinho ou de Nino. Tem que ser um dos dois. E tem aqui, ó. O crossover, Juninho.
Tem o crossover?
Hipopocaré. O rei da galhofa, aí, o rei da galhofa. O palhaço chocolate.
Caramba, bicho,
tá isso aqui, aí é um
crossover que eu gostaria de ver.
Que coisa linda. Eu quero uma tatuagem disso aqui, pô. Ó, tem o... Eu vou botar aqui, pra você ver. É, o Hipopocaré, o rei da galhofa, no caso é palhaço chocolate, apresenta o Hipopocaré, o rei da galhofa, pô.
É uma peça de teatro, pô.
É, pô, muito bom, velho. Aí tem aqui, ó. Mas peraí, o Hipopocaré, ele... Ah, ele é um Hipopocaré, ele faz uma fusão, né?
É, pô, é um hipopótamo com o jacaré, pô.
Pressão, aí, bicho. E tem um cara que ele simplesmente, Juninho, olha aí, ele fez a tatuagem do Hipopocaré, velho. Não, pô. Eu preciso.
Esse cara aqui, ele realmente era fã da peça, pô. O cara aqui, ele é um gênio, pô. Aí, ó.
O Hipopocaré, ele poderia ser um personagem, sim, de One Piece.
Verdade.
Ele é um hipopótamo que comeu a fruta do jacaré, ou vice-versa. Tá ligado? Aí ele é o Hipopocaré, velho. Rapaz, que massa, velho.
Ou ele é um humano que comeu a fruta do Hipopocaré.
É verdade.
É porque em uma pessoa não tem muito animal fusão assim, tipo Avatar, né? Sempre tem um cara que come a fruta da girafa, por exemplo. Aí o cara come a fruta da girafa. Ele teria que comer duas frutas. Aí como só Baba Negra pode fazer isso...
A Barba Negra é o cara que ele consegue comer várias frutas. É isso?
É porque aí já entra em outro âmbito. Aí tem umas teorias de que o Barba Negra, ele não é uma pessoa só.
Ele é três pessoas.
Entendi. Tá
ligado? É porque assim, ó, tem um truque. Em One Piece tem... Ah, já vai entrar em One Piece agora, do nada. Né? Em One Piece
Tem essa teoria do Barba Negra aí, de que ele é mais de uma pessoa em um só. Por quê?
Sim.
Em One Piece, todos os personagens, ele tem uma risada específica. Por exemplo, se, se tu é um personagem do One Piece e tu ri, ruá, ru, ha, ha, ninguém mais vai ler, vai rir, ruá, ru, ha, ha. Ninguém mais. Só tu ri assim. É uma coisa que Oda, ele faz pra cada personagem. E o Barba Negra, ele já riu diferente.
Ah,
o Barba Negra, no caso, é. Ele já riu diferente. Aí, em One Piece, se tu comer uma fruta, tu fica com o poder da fruta. Logo, logo, se tu achar outra fruta e comer, ela não funciona com tu.
Sim.
Ou tu morre. Tá
ligado? Então, cada pessoa só pode ter uma fruta.
Oxa.
O Barba Negra tem duas.
Ou aí é apelação, né, velho?
Tá ligado? Aí, recentemente, as pessoas acreditam que um cara antigo aí, chamado Shebeck, pode estar dentro do Barba Negra. Tá ligado? E, na verdade, quem tá usando a outra fruta é essa outra pessoa.
Sim.
Tá ligado? Mas existe... Eita, lembrei agora, velho. Existe uma teoria de que existe um terceiro. E o terceiro seria a verdadeira forma... seria a verdadeira forma forma do Barba Negra. Por quê? O Barba Negra... Não, assim... Poderia existir uma terceira, entendeu?
Sim.
E aí é que entra essa outra teoria. Que essa outra versão dele seria... Exatamente, me acredite, um hipopótamo.
É sério?
Por quê? Porque o hipopótamo, ele tem 3 estômagos. O animal, o hipopótamo.
Sim.
E isso seria, tá ligado? Uma teoria, entre aspas, pra que ele pudesse ter 3 estômagos. Aí sempre é 3, ó. Ele tem 3 poder, ele tem 3 dentes de ouro, ele tem 3 risada, ele tem 3 não sei o quê. Sempre assim, tá ligado?
A Jolly Roger dele é 3 caveiras.
Isso. Tem uma loucura, velho. Tem uma loucura assim, velho. Mas talvez o Palhaço Chocolate possa responder isso pra gente.
É verdade. Eu acho que poderiam mandar um e-mail aí, alguma coisa pra aquele carinha lá do One Piece, né? Que produtor, pra colocar o Palhaço Chocolate como se fosse um personagem de One Piece. Acho que mereceria essa homenagem. É o que eu acho.
Parece chocolate ainda, pra quem tá por pouco aí, ó. Por fora. Além de criador do Hipocaré, ele já fez crossover com o Castelo Rá-Tim-Bum. Ele é oficialmente um boneco de Olinda. Ele é Marechal do Ferro de Recife. Isso é sério. E ele é o garoto propaganda do Biscoito Treloso.
Olha que coisa linda.
Então, ele é uma criatura lendária e a gente já pode montar o nosso deck de Commander com o Palhaço Chocolate.
Eu acredito que quando ele entrar em campo, ele vai, sei lá, eu não conheço muito bem, mas ele vai ser cara poderoso.
Parece do caramba. Ó, de pulo.
Eu fiquei agora chocado com o Hipopocaré, velho. Hipopocaré moral.
Assim. Hipopocaré é melhor moral, né?
Eu nem lembro, mas...
Pra quem é de Recife, vai sacar qual é a tradição do Hipopocaré.
E o pior é que é uma ideia genial, velho. Sem brincadeira. É uma ideia muito genial. Porque, tipo assim, a criança... Claro. A criança não vai procurar lógica. Como é que juntou isso aí? Tipo, a criança... Muito difícil vai saber... O que diabo é um jacaré e um hipopótamo.
É.
Tá ligado? É muito bom.
Ele é o rei da galhofa, pô.
Rei da galhofa. Não é todo mundo que é o rei da galhofa, tá? Não pode ser qualquer pessoa.
O rei Roberto Carlos, o rei do futebol, e temos Hipopocaré. O rei da galhofa.
O rei da galhofa.
E
temos
mais um título.
Isso. Temos o rei do pop também. Tínhamos, né?
É. Mas o que é uma galhofa? Galhofa é o quê? Deixa eu procurar aqui. Ah, galhofa.
Galhofa.
É uma palavra com múltiplos significados, dependendo do contexto em geral. Significa uma brincadeira, um gracejo, uma risada ou um ato de deboche. Então,
isso. No caso dele, seria mais uma brincadeira. Não, acho que ele é mais o rei da brincadeira.
O rei da brincadeira.
Se o Hipopocaré fosse um Hipopocaré viado, ele seria o rei do deboche.
Merda. Não pode falar essas coisas, não, pô.
Acho que é dito que não pode. Não, melhor. Se o Hipopocaré fosse homossexual, aí ele seria deboche.
Ódio se fosse.
É isso aí. Mas voltando ao pedido, parece que...
É o rei da galhofa também.
Que é o rei da galhofa. Eita porra, velho. Então tá tudo ligado, velho.
Tá tudo ligado,
Juninho. Tá tudo ligado, pô. Nada é por acaso. É. Nada é por acaso, nada.
Pedido, na verdade, era o cara que usava a roupa do Hipopocaré, pô.
Eita desgrama, agora faz sentido.
É, quem vai precisar do CAPS depois desse programa é a gente.
É, isso.
Faz sentido. Porque, tipo assim, tá rolando o julgamento e talvez as pessoas não tenham o conhecimento sobre esse segredo do pedido dele ser o Hipopocaré, mas sabemos que ele está em maus lençóis, né?
Total.
Péssimos lençóis.
E o pior, pô. Vou dar um conselho, galera. Que faz merda. Parece que isso é uma burrice que tá enjaulada no âmago, no ser de cada pessoa burra. Velho, não se grave fazendo as coisas, não, mano.
É, complicado.
Não se grave fazendo as coisas. Uma vez eu tava conversando com um casal amigo meu, e eles disseram que gostavam de gravar certos atos deles, né?
Mari.
Aí eu falei assim, pô, mas pra quê? Aí não, assim, a gente gosta, depois a gente assiste, a gente curte e vê a nossa performance e tal. Eu falei, sim, pô, mas... E é nosso, pô, a gente pode ver, se a gente terminar um dia, a gente apaga e tal. Mas eu falei, sim, pô, mas...
Será que apaga mesmo?
Não. Beleza, que apaga ou não apaga. Mas, e se um dia roubarem teu celular?
Vazar, né?
E aí? E se um dia roubarem teu celular e fizerem um monte de barro e botar isso aí na internet, aí tu vai vir aqui chorando, querendo se matar, e aí?
É uma coisa muito perigosa isso aí.
Olha, tem certas coisas que você tem que guardar só na mente.
A questão também é porque o que muitas pessoas alegaram, né, ou estão alegando, é que elas estavam por efeito de álcool e drogas, né? E quando viram, tipo, já estava rolando tudo, né? Eu assisti até uma parte do documentário, né? Assisti o documentário inteiro da HBO, né? Falando sobre alguns casos, né, do pedido. E, tipo, da época que ele, de infância, quando ele virou a funcionário de uma produtora, né, dono de produtora e tal. E tem vários relatos lá de mulheres, né, várias mulheres, tipo, pessoas do meio. E elas falaram que estavam sob efeito de drogas. Né? E isso já aconteceu, ele já foi levado a público, né, outras vezes, a julgamento, né, outras vezes, por outros escândalos também. Teve até um escândalo que ele está envolvido, né, que ele organizou uma festa, tipo, ultra, dos artistas da gravadora dele. Entendeu? Em um bairro lá, acho que foi Nova York, enfim. E... Tipo, teve tanto alvoroço, né, na inauguração, durante o show e tal, que pessoas foram pisoteadas e mortas, pô, dentro desse show. Uhum. Entendeu? Tipo, enfim, A produção fez meio que uma negligência ali. Pessoas acabaram morrendo, né? Sendo mortas, né? E tipo, e ele deu um de bom moço e tal, tudo mais. E aí sempre saiu pela direita, né? Ó, saia pela direita. Ele sempre saindo, se saindo, mas quando... E deu merda pra ele, né? Agora.
Isso aí, pô. Quando acontece uma parada dessa aí, você pode ter certeza. Nunca foi a primeira vez. Sempre tem história. Sempre tem história. É, você pode cavar sem medo. Porque quando acontece isso aí, meu filho, é barril.
E fora outras coisas que relatam de mulheres, coisas mais absurdas ainda, pô.
Ele forçar a mulher a passar quatro dias, até que era ex-mulher dele, pô. A tal de Kendall, alguma coisa. Que ele forçou a mulher a teatro sexual, tanto com ele quanto com outros homens, por 4 dias, pô, sem parar.
É, isso aí é coisa abominável, absurda. Absurdo, absurdo.
Rebel, velho. Tenebroso também.
É algo bem complicado, é algo bem complicado. E eu espero que ele pague, ele e as pessoas que estão envolvidas, espero que paguem mesmo. Eu espero que venha a verdade a público, né?
É porque, tipo assim, se for, como eu falo, se fosse aqui, estaria tudo de boa.
Né? Sim,
se fosse aqui, a gente sabe que não tinha, por exemplo, se fosse aqui, ele ia estar em CPI rindo e fazendo propaganda do novo álbum dele.
É, com certeza.
Né? Vide essa palhaçada que tá rolando aí de CPI de Betis aí.
Ah, isso
então,
aí.
Então ele tá ali de boa, mas lá, fio, fora daqui o bicho pega, você cara. Não tem essa de ser rico, milionário, não. O cara vai se lascar. É, ele vai se lascar. Vai,
não. Lá a lei pesa pra todo mundo, fera.
E é júri popular, meu filho. Lá não tem isso, não.
Agora esse júri dele tá sendo popular?
Popular,
não, né? Ele, tá sendo.
Júri popular, meu velho. Júri popular. E ele justamente, ó, nessa. Eu tava vendo uma reportagem falando sobre isso, né? Que durante o período inteiro do julgamento, as pessoas do júri, elas são impedidas de ter contato com outras pessoas, né?
Sim,
podem
sim.
Interferir na decisão e tal. E, tipo, foram escolhidas entre várias e várias pessoas, né? Não sei o número exatamente, né? Foram escolhidas várias e várias pessoas. Dentre, né, essas pessoas, foram escolher as pessoas que têm menos, vamos dizer assim, sejam menos propícios a terem, tipo, a terem opinião
sim.
Formada, tipo, tanto contra como a favor.
O júri aí, eles estão ficando num hotel, pô, escoltado pela polícia. Acaba o julgamento, a polícia
vai pra lá. Todo júri é assim, é assim mesmo.
É uma coisa assim, bem. É bem, bem.
Eles não podem ter. Tipo, ter contato com ninguém, não. É só claro. Até pra não vir ninguém conversar com os caras, né? Deixa conversar, ameaçar, com fazer certeza. Alguma.
Ameaça, também é pagamento de propina, essas coisas, né? Tipo.
É.
Propina. Não é propina, não. É, como é? Fala?
Suborno.
Suborno.
Suborno, né? Suborno.
Eu seria propina também, porque seria propina também. E também o caso que a repercussão tá tendo, pô.
Esse caso aí, meu velho. Eu quero ver artista aí pulando, velho. Querendo ele morto a todo custo. Ele mesmo tá com medo, pô. Na cadeia, não tá comendo direito e tal, porque justamente ele tem medo de ser morto, pô. E aí, velho?
E não deram nenhuma chance, né, pra ele aparecer de moletom, chorando e dizendo quem me conhece sabe, né? quem tem que me conhecer sabe, velho. Isso aí, pô, é o que reflete muito aqui também. Porque, por exemplo, você vê essa mulanga aí que tá rolando aí. De CPI de Betis, essas paradas todas. Você vê como é que a galera é cara de pau, pô. De ir numa situação e quanto a gente é desequilibrado, tanto sim, economicamente quanto, né, politicamente, socialmente, que você tá em uma CPI, em uma posição de autoridade ali com um monte de galera, e a galera, pra uma das testemunhas que tá lá sendo interrogada, o cara pede selfie, man. O cara pede pra mulher gravar um vídeo mandando um beijo pra mulher e pra filha dele.
E aí, só isso.
Aí, tipo, você fica se perguntando que diabo é assim. E a galera entra com uma autoridade. Tipo assim, por exemplo, teve um cara, ele tava nessa CPI, um cara aí de reality show. Aí o cara perguntou a ele por que ele fazia isso. Aí ele olhou assim e fez, por que vocês aprovaram?
E aí? Tu saca um negócio desse.
Ele mentiu?
De americana, Pedro. Meu irmão, qualquer senador ali, pô, ia dar um bote nesse bicho. Que ele ia ficar se tremendo, pô, o dia todo, pô.
É, é
louco. Só de você ter feito uma gracinha, você ia se lenhar, pô.
Você podia sair da direita do preso, pô.
Tá ligado? É porque assim, você tem que entender que a galera fez a parada lá, beleza, vamos aprovar essa merda, bora, a gente sabe que todo mundo ali tá ganhando dinheiro com isso, todo mundo ali ganha dinheiro com isso, todo mundo. Sim. Aprovou, aí agora começou a acontecer as merdas, aí os caras tem que voltar realmente pra investigar e ver a merda que eles fizeram, né, realmente, tá errado que eles fizeram a merda e aprovaram? Não. Mas você chegar em pessoas que são autoridade do seu país, tá? E agir como se você estivesse numa colônia de férias, ali de frente de uma galera que está te julgando. É complicado, ué.
É.
Mas aí você vê no caso deles mesmo como foi dois pesos e duas medidas, né? Porque com ele, trataram ele meio coisa. Já com ela, os caras tirando selfie e tudo.
Não, Pedro, a questão é que, tipo, esse cara, ele puxou o celular e jogou no Tigrinho, ao vivo e a cores ali, ó. E juntou três parlamentares e o advogado dele pra ver ele jogando. Aí ele, olha, ganhei aqui R$80, R$88. E aí?
O jogar não é crime. O problema é que essa galera que anuncia, eles ganham em cima do que a galera pede.
É claro, pô. Mas eles não estão anunciando.
Não, então, eles por isso que... Não, exato. Tipo, o fato de eu pegar, baixar o aplicativo e jogar, não me faz um criminoso. O problema é eu estar anunciando e dizendo que tu vai enricar com aquilo ali.
Isso aí, como sabe, ó, que é... A turma usa isso aí pra lavar dinheiro.
É, isso aí é verdade.
E fazer um monte de merda. Se vocês chegarem a ver o vídeo que o Felca fez, reagindo a ela lá, tipo, o próprio Felca já recebeu isso aí.
Proposta fala, pra...
Velho, isso aí, a gente...
Alguns milhões.
Não é qualquer pessoa, não. Todas as pessoas que fazem o contrato recebem ganhos das perdas, além do dinheiro.
Sim.
Tá? Tem uma influenciadora. Uma influenciadora, tipo assim, que tá crescendo muito agora, tal, que ela postou um vídeo um dia desse também falando que fizeram a proposta pra ela.
Sim.
E ofereceram 50 milhões. Pra... Diga aí, pô, Juninho.
E aí, né?
Se o cara liga pra mim aqui agora, Juninho, é e ele me oferece 1 milhão, eu tatuo o bet no peito. Porque, velho, imagina, pô, você... Tu resolve toda a tua vida, Juninho.
É verdade.
Tipo, 50 isso. Milhões, pô. O cara chega, ó, velho, é o seguinte. Vai querer? Tá aí, ó. 50 milhões agora caindo no teu Pix. O banco ligando pra tu doido, desesperado.
É.
Aí tu pega, dá pra Receita Federal e pra galera o
que cala é deles, a boca, né?
É, não, tipo, que é os juros, né, tal, você paga logo sua merda aí.
O imposto.
E pronto, fica assim na tua agora. Não, tu ganhou com esse cu, pô? Não, pô, eu ganhei com isso aqui. Aí, mas assim, pronto, não sei o quê. Pronto, aí tu pega mais 2 milhões desses 50 aí, paga um advogado. Se alguém vier tirando com a tua cara, e pronto, fica na tua.
É. Eu acho interessante, ó, rapidinho, você tá cortando, a, tipo, como é que a gente tem, tem tantas pessoas que são escrotas, né, e também pessoas também muito justas. Um desses exemplos é o próprio Kelka, que o cara foi oferecido pra ele um valor altíssimo.
Não só ele.
Não quero.
O Whindersson, ofereceram pra o Whindersson, ofereceram pro influenciador aí, que é de Maromba, que é um tal de Pantera.
Sim.
E os caras podiam rejeitar, pô.
Sabe por quê, pô? Eu conversei com o Alex aqui um dia desse, pô, sobre isso. A galera, pô, que vem de origens mais humildes, elas não aceitam. Porque quem vem de origem humilde mesmo, pô, ele consegue se colocar no lugar do próximo. A não ser que sejam pessoas completamente sociopatas.
Sim, no caso desses
MC aí, que fica milionário, sim, e fica comprando Ferrari. Aí, no caso, olha a mente dos caras. Se um MC, que era pobre, agora é rico, com dinheiro de tráfico e de um monte de merda, ele comprou uma Ferrari, é porque a favela venceu. Aí ele bota isso na tua cabeça.
É.
Não, pô, você também pode. Você também pode. Aí o que é que ele faz? Divulga essa desgraça. Aí o cara se fode. Aí ele continua divulgando essa desgraça. E ele sabe que é impune porque não vai acontecer nada. Porque você vê que o Oruan lá foi preso pra divulgar o álbum dele. Aí depois foi pego com arma, não dá em nada. Teve foto com o cara lá. Pegaram ele com o cara foragido, deu em nada. Aí agora, outro cara, esse cara que morreu aí agora, que era um cara fulminante aí, que a polícia matou no confronto aí agora, não sei o que. Já tem foto dele com o cara envolvido com essa galera. Tá ligado? Já divulgaram agora também, tipo assim, e não vai dar em nada, porque o cara tem dinheiro.
E sem contar que agora o cara tá morto, né? Qualquer coisa, coloca a culpa no morto.
É, eu quero que tu faça aquele cara lá que anda com ele, um gordinho, MC Rian, eu acho. Esse cara deu na mulher de voadora. E ele aí, tá de boa. Experimenta, Juninho. Experimenta aí, dá um peteleco no braço de Yara. Pra ficar vermelho. E ela aí na delegacia, pra ver o que acontece contigo.
Tu é doida?
Dá só um peteleco.
Maria. Primeiro que ela vai matar ele, logo depois de Paulo.
É, nem passaria pela minha cabeça.
Aí, aquele cara, advogado mesmo, aquele... Um tal de João Neto, que era um advogado negão lá. O cara deu um murro na boca... O cara deu um murro na boca da nega que o sangue desceu. Não, eu não agredi, não.
Ele não deu burro, não. Na boca
não, dele. Pô, ele caiu, pô. Ele puxou ela caiu, bruscamente e ela caiu, pô.
Ah, tá, sim. Eu vou começar.
Foi?
Não, foi, pô, tem um vídeo, pô.
Foi, pô, ele pegou, puxou ela, aí ele pegou e caiu, pô.
Tipo assim,
aí
não tira, foi... não tira a agressão que ele fez, né, mas
não,
tipo assim...
Não, é agressão do meu jeito, mas não foi burro, não. Aí ela cortou o queixo, pô.
Na queda, foi uma queda braba da peste, velho.
Foi, mas ele não agrediu com socos ela, não.
Deveria, mas...
É, o doido.
É, mas mesmo assim... Vê, aí o cara pagando de ir em altos podcasts, não, porque é seu quê, de seu quê, de violência de mulher. Foi a mesma coisa.
Pedro é do fake news aí, Pedro.
Não, eu pensei que tinha sido, pô, pensei que tinha sido mesmo, mas.
Tá ok?
Tá ok? Tudo é fake news, pô. Acabou, porra! Bolsonaro é engraçado, né?
Eu não vejo graça nenhuma, mas tá de boa.
Ah, eu digo a você, é como o Pedro falou, velho. Só pra gente. Vamos terminar o papo aqui, deixando o que Pedro falou como uma reflexão.
O que foi que eu falei?
Calma. O meteoro agora, pô, é a nossa única esperança.
É
verdade.
Precisamos do meteoro, velho. E pelo amor de Deus, quando vier, não manda a porra dos perfuradores pro do meteoro, não. Deixa o meteoro cair, pô.
Deixa bater.
É a deixa única forma que a gente tem de sobreviver, pô.
É, sem tocar Aaron Smith, né?
É, sem tocar... Toca o Aaron Smith pra gente terminar o programa, vai.
Tocando Aaron Smith. E o último dizer do podcast é... Se você tem vontade de comprar um bebê reborn, compre, pode comprar. Só que depois enfia ele no seu cu.
Não pode, não.
Seu caralho. Não é foda. Pega esse dinheiro que ia gastar comprando uma miséria de um bebê reborn e doa pro Instituto de Caridade. Não é foda? É, velho. Dou o dinheiro pro instituição. Não, pô, tô mega controlado. Eu tomei meu diazepam antes de correr o problema. Não, mas o dinheiro que tá gastando essa. O dinheiro que vai gastar comprando uma merda dessa. Doa o dinheiro pra uma creche, pô. E cuida de criança carente.
Não deu dinheiro.
Então melhor ainda, não dou nada, pega o boneco e fino comer, não dou dinheiro não. Pronto.